Oi, eu sou o Cleiton e esse é o podcast do Fim do Mundo. Hoje eu estou com uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que me trouxe muitas informações novas e eu acompanhei a transformação dela de muito longe, mas foi tão grande a transformação que eu consegui enxergar. Letícia, que é hoje uma das mais novas integrantes do time de YouTubers, ela fez um próprio canal chamado Essa Letícia e ela é especializada em construção civil, é professora de inglês e já viajou para lugares maravilhosos no mundo. E eu trouxe ela aqui para a gente conversar, bater um papo e trazer as experiências que ela teve nas viagens, trazer as experiências que ela tem de vida, falar sobre diversas coisas que eu acho que ela tem para trazer aqui para a gente. Tudo bem, Letícia?
Oi, Cleiton, tudo bem e você?
Tudo ótimo.
Que bom.
Vamos lá. Quando que começou essa história do YouTube? Você falou assim: não, hoje eu vou virar YouTuber. Abriu o computador e fez o canal?
Jamais. Oi, gente, primeiramente, né? Prazer estar aqui. Bom, a ideia do canal surgiu fazem já 2 anos. Mas como boa procrastinadora que sou, né? Só consegui colocar realmente em prática nesse ano agora. Na verdade, essa semana. Surgiu o canal, na verdade, a ideia, com uma sessão de terapia. A minha psicóloga falou: "Nossa, Letícia, mas você tem tanta coisa para passar. Por que você não faz um canal?" Aí na época eu pensei em fazer, eu fiz, publiquei um vídeo, mas eu, assim, depois de 3 dias que publiquei o vídeo, eu apaguei porque fiquei com muita vergonha de mim. Eu falei: "Nossa, que zoado." Não. Ok. Mas aí, assim, naquele mesmo ano, eu pensei em fazer um intercâmbio finalmente. Minha vida toda eu via meus amigos indo para vários lugares incríveis, com um intercâmbio assim super chique, maravilhosos. E eu falo: "Nossa, eu não tenho como pagar por tudo isso." E eu também, sinceramente, Cleiton e gente, eu não achava tão interessante ir para um país e ficar dentro de uma sala de aula, entendeu? Para aprender inglês. Então, assim, eu aprendi com os 14 anos, eu fiz um curso de 1 ano mais ou menos em inglês, foi toda a base que eu tenho hoje. E continuei a vida, aprendendo sozinha e tudo mais. Ok. Aí quando eu tinha os 19 anos, eu pensei: "Poxa, quero fazer um intercâmbio de um jeito muito diferente, não sei como fazer." Bom, surgiu a ideia. Work exchange. Então, o que significa work exchange? Ir para um país, trabalhar voluntariamente por poucas horas semanais, claro, em troca de alimentação, moradia, entre outras coisas. E assim, quando surgiu essa ideia, eu pensei: "Poxa, foi tão difícil para mim encontrar essa informação na internet, de quais sites eu poderia ter informações." E eu pensei: "Poxa, acho que eu vou fazer um canal e publicar, né, coisas do tipo." Isso eu pensei e eu não fiz. Ai, Cleiton. Eu não fiz. Eu fui para Califórnia, fiquei lá numa fazenda familiar orgânica, só tinha eu de brasileiro, um monte de americano hippie. Não tinha nem internet, não tinha Wi-Fi lá na fazenda, pra você ter uma ideia. Foi uma experiência incrível. Nossa, passei por várias coisas. Eu era tão descarada, assim, que eu perguntava pros americanos, assim, coisas que não devem ser perguntadas por um ser humano, entendeu? Porque eu queria aprender. Eu queria aprender tudo. Às vezes eu pedia pra eles escreverem as palavras, ou soletrarem pra mim. Eu perguntei coisas assim, aleatórias, coisas pessoais. Eu era muito sem vergonha. Juro, todo mundo ficava meio de cara assim comigo, mas a vida segue. E nessa fazenda, ela era tão incrível que a gente morava em trailer, sabe? A gente morava em trailer, tinha cachoeira lá dentro, o povo tomava banho pelado lá, era uma alegria. E eu aprendi demais, eu cresci de uma forma assim incrível. Além da fazenda, que eu fiquei lá por bastante tempo e tal, nossa, essa tinha uma noção, tinha até carro disponível pra gente, enfim. Eu também viajei pelos Estados Unidos, eu fui pra... Primeiramente, na verdade, eu fui pra São Francisco, que eu já cheguei passando vergonha e medo, né, em São Francisco. Primeiramente, eu cheguei em um quarto que era, na verdade, um hostel misto, só tinha eu de mulher, 6 caras. E eu, imagina eu dormindo, com 6 caras ao meu redor, na minha primeira noite, em um país que eu nunca fui, numa cultura que eu nunca conhecia direito, e gente do mundo inteiro no meu quarto. Eu fiquei com muito medo.
Com o sono aqui embaixo do travesseiro, né?
Nossa, menino, você não tem noção, eu fiquei morrendo de medo. E no dia seguinte eu já passei muito por lá. E assim, São Francisco é uma cidade, porém, que tem várias, assim, tem algumas semelhanças com São Paulo, porque a quantidade de moradores de rua, as pessoas que passam de rua lá é absurda, absurda. Vai ter uma diferença, né? Lá, você não percebe muito quem é morador de rua, pessoas em situação de rua ou não. Porque tem muita gente que acabou de ser despejado, por exemplo. Então, assim, tá super limpo, tem celular, tá super tranquilo. Mas, assim, tá morando na rua, entendeu?
E como que funciona isso? Você chegou a se informar sobre esse assunto? As pessoas, sim, elas são despejadas e são jogadas na rua sem motivo nenhum?
Porque assim, existe também essa uma crise lá nos Estados Unidos, que é que, na verdade, o que é muito caro no, em São Francisco é muito caro o aluguel, muito caro morar lá.
Lê, deixa eu te parar um pouquinho.
Claro.
O fone, vou fazer aquele barulho.
Tá.
Parece que você tá raspando uma pedra no fone.
É minha blusa, acabei de ver. Pronto, tirei a blusa.
Para a melhoria do áudio, acabamos de fazer uma.
É isso mesmo. Bom, é que a situação da saúde nos Estados Unidos, ela também é muito cara, né? Então tem gente que precisa de tratamento, cria dívidas enormes, não consegue custear, não consegue mais pagar aluguel e vai para as ruas. E também por isso tem muita gente na rua, porque precisa de tratamento, não consegue tratamento. E assim, tá na rua. A mente das pessoas ali. Então assim, a mentalidade, sabe, não mentalidade, desculpa, como posso dizer, pessoas que têm transtornos psicológicos e psiquiátricos que estão na rua, entendeu? Aí assim, é muita gente mesmo. Você tem áreas que é bem, eu fiquei com um pouco, assim, não tô falando que eu teria que estão em situação de rua, mas eu, uma pessoa que não faz ideia de quais lugares são ok ou não em uma cidade, em outro país. Então, eu estava sozinha, uma mulher, né, latino-americana. E assim, o pior é que assim, eu não tinha medo, não. Eu ia e me encarava, ia para todos os lugares possíveis ali, dia e noite. Mas enfim, isso foi em São Francisco.
Só uma coisa. É interessante você falar isso, porque recentemente eu falei com uma amiga minha que também foi para os Estados Unidos, a Carol, e ela mora lá nos Estados Unidos hoje. E ela levantou esse assunto, né? De que a saúde lá é muito precária e muito cara, né? Para as pessoas que não têm uma renda adequada e que não conseguem pagar qualquer tipo de consulta. Então é importante que você que está escutando, que você valorize o seu sistema público de saúde, que você entenda que aqui no Brasil a gente é privilegiado com relação a esse assunto, e que a saúde é gratuita e de livre acesso a todas as pessoas. Você pode imaginar que nos Estados Unidos é tudo ótimo, mas essa já é a terceira pessoa que fala que se você passar mal nos Estados Unidos, se você tiver qualquer tipo de problema, seja ele grave ou não grave, você vai sofrer muito lá. Então, é importante deixar esse checkpoint aqui para as pessoas.
Meus amigos, quando eu falava que a gente aqui no Brasil tem um sistema público de saúde, eles ficavam muito impactados, porque, né, isso não existe lá, nunca existiu. Enfim, precisamos valorizar mesmo. Ok, fui pra fazenda, fiquei bastante tempo lá. Daí, depois, outras cidades que eu fui conhecendo, foi San Diego, que as pessoas, elas nunca falam sobre lá. Você já ouviu falar sobre San Diego?
Não. Exatamente. Acho que se passar algum filme, foi tipo o cara falando, San Diego.
Cidade dos Ninguém nunca ouviu, assim, tem foco. Eu preferi muito mais. Eu amei San Diego, assim, de uma forma... Que São Francisco, pra mim, assim, foi legal. Mas San Diego, menino, o clima é maravilhoso. E as pessoas são muito simpáticas. E uma curiosidade. Foi o único lugar que eu fui pra uma balada. E eu fui não só pra uma, mas de 4 noites que eu passei lá, eu fui pra, tipo, 5 baladas. E...
San Diego é tipo o Rio de Janeiro dos Estados Unidos, então.
É tipo isso, assim. É pequeno. Mas assim, é lindo, é uma delícia. E, curiosidade, você acredita que as baladas lá fecham a 1 da manhã?
Nossa, que saco.
Que tipo de balada fecha a 1 da manhã? É meia-noite e meia, já estão ligando as luzes. Fica lá fora, cara. Você não tá entendendo, a polícia fica lá fora, porque tem que fechar e não pode ficar não aberto. Ai, eu achei tão interessante isso. Aqui, tipo, rolê é 1 da manhã, né?
Enfim.
Depois eu fui pra Las Vegas. E que na verdade eu gostei mesmo do Grand Canyon, né? Foi por causa do Grand Canyon. E acredita que eu vi neve pela primeira vez na vida lá, e era verão. Foi bem estranho. Enfim. E outra coisa, por fim eu fui pra Los Angeles. E que foi assim, duas curiosidades muito legais. Eu tava no meio da... Isso voltando pra fazenda. Eu tava na fazenda, assim, lá colhendo, plantando. Eu cuidava das cabras, enfim. E, assim, meus amigos vão e colocam logo um funkão pra gente ouvir. Você tem noção disso?
Lá na fazenda orgânica,
do interior, do interior da Califórnia. Do interiorzinho mesmo. Cara, foi sensacional.
Me diz uma coisa, quando a gente fala do interior dos Estados Unidos aqui, eu sempre imagino aquele cara que fala: Hey Joe, my name is bro. How are you? I am fine, my brother. É assim mesmo? Os caras andam com banjo, fica tocando aquela... Bim, blum, blum, blum.
Olha... É isso mesmo, cara. Assim, na nossa. Assim, toda noite a gente fazia tipo uma confraternização lá no, na fazenda. Então a gente tocava violão, cantava. Eles não tinham banjo, mas tinham todos os outros instrumentos possíveis. É muito engraçado, cara. E assim, o dono da fazenda, que é o. Assim, é uma família, então, é o pai, a mãe e os dois filhos. Ele tem uma barba enorme, ele usa aquele macacão, sabe?
Macacão jeans, né?
Sim, exatamente. Foi maravilhoso. Enfim. Mas foi mais ou menos isso. Assim, a fazenda foi uma experiência que eu não consigo nem expressar como foi incrível. Porque foi muito tempo. Muita coisa rolou, sabe? Mas assim, foi até pedido em casamento lá na fazenda.
Tô louco.
Incrível,
então. E essas experiências que você teve durante todas essas viagens, né, além das experiências dos Estados Unidos, você, eu sei que isso é stalker, momento stalker. Eu sei que você foi para lugares da América Latina também, né?
Eu fui. Uma viagem que foi bem impactante aqui na América Latina foi pra Machu Picchu. Na verdade, Peru, né? Que eu fui pra outros lugares do Peru. Então foi Machu Picchu, Cusco, Lima. Foi incrível. Se eu não tivesse quase morrido, né? Eu saí daqui do Brasil com uma dor de garganta muito forte. Mas assim, Medicada. Eu tinha ido já pro hospital, eu tomei injeção. Ok. Cheguei lá no Peru. Minha garganta, eu não conseguia comer, eu não conseguia beber nada. Você tem noção que só o tempo que eu fiquei no Peru, eu quase, assim, eu não me alimentei. E eu tomei três injeções.
Por conta do ar, né? Por conta do ar ser rarefeito, você sofreu um pouco, né?
Eu tomei três injeções, eu fui pro hospital, ó, você tem noção? Ai, Maria, é uma coisa que eu esqueci de falar, que assim, foi uma experiência muito, muito incrível. Eu cheguei na fazenda, depois de 2 dias, a gente já tinha marcado de ir pra uma trilha. Em um parque de sequoias gigantes lá nos Estados Unidos. Você já ouviu falar das sequoias gigantes?
Não sei o que é uma sequoia.
É uma árvore enorme, milenar. São várias árvores milenares. E sim, elas são do tamanho... 10 pessoas podem abraçar, sabe? A árvore ou mais, porque ela é muito gigante mesmo. E eles me chamaram para ir fazer essa trilha de mais de 60 quilômetros. E uma pessoa que tinha andado loucamente em São Francisco, estava com o pé cheio de bolhas e não tinha estrutura nenhuma, aceitou. Eu.
Muito bom.
A gente foi em vários brechós. Eu comprei aquelas botas de caminhada, sabe? Por $5. Comprei aqueles mochilão e fui, assim, com estrutura bem baixa, bem pouca estrutura. Meu corpo não aguentava nada. Tipo, eu sempre fiz trilha, mas de 10 quilômetros no máximo. Enfim. Cara, eu fiquei 4 dias sem tomar banho. Sem papel higiênico.
Essa trilha foi de dia? De dia, não foi de horas, não?
Foram 4 dias, 60 quilômetros, montanhas.
Andando, Letícia.
Você não tem noção, meu filho. Eu não tinha papel higiênico, eu ia catando bolinha no caminho, pensando no que, né, no momento futuro. Você não tá entendendo? Cara, eu juro, eu ficava olhando as bolinhas. Essa parece macia. Que sufoco! O pé cheio de bolha. Olha, eu subia, 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 subia. Quando eu subia lá em cima, eu tinha que descer tudo pra subir outra montanha. Porque, assim, era mais de 11 mil pés, sabe? E sabe o que é o mais triste de tudo isso? Eu sempre ficava por último. Sempre. Sozinha, onde tem ursos.
Não, lá tem ursos. Eu gordinho desse jeito que eu sou.
Cara!
Eu nunca queria enfrentar uma trilha de 4 dias.
Não,
nunca.
os cara andavam assim como se estivesse num parque, cantando, conversando. E eles, assim, são um pouco... Tem uma educação diferente da gente, né? A gente aqui, se a gente arrotar e fazer outras gases por baixo, né? É super falta de educação. Eles não. Então eles andavam cantando e peidando, entendeu? Na minha frente. E eu lá atrás. E aí, assim...
O peido era o refrão da música, né?
Era. Mas, ai, eu ria, viu? Só que assim, eu ficava por último, todo mundo chegava no lugar pra gente se encontrar. Eles estavam mais de 2 horas me esperando. Quando eu chegava e queria descansar, tava todo mundo já pronto pra andar de novo, sabe? E eu só querendo um pouco de descanso e paz. Então,
você,
assim...
Então fez aquela prova do Iron Man sem descanso, né?
Não, eu descansava um pouquinho, mas, né? Naquela coisa, sozinha ali, eu tinha que andar. E aí, mas assim, valeu super a pena. Eu falei coisas ruins, negativas, mas que foi bem engraçado, principalmente a alegria.
Experiências, né?
Cara, a alegria de acordar de manhã, olhar para vários animais e fazer um xixizinho olhando o mundo, sabe?
Que loucura.
Cara...
Me diz uma coisa. Letícia, quando a gente... Isso que ainda a gente está trabalhando na primeira pergunta, né? Como você concebeu esse canal do YouTube? E aí você já trouxe várias outras informações, né? E você voltou de todas essas viagens, você se estabeleceu, né, aqui no Brasil novamente, e aí você lançou o canal. O seu canal, ele tem foco no quê?
Primeira coisa é informar de outras formas de viajar, e não só como turista, ou não só como intercambista. Esse primeiro. Eu quero compartilhar como as pessoas podem fazer isso, quais canais são melhores, e etc. Então, primeira coisa. Segundo é o ensino de idiomas, porque eu sou professora de inglês, já fazem mais de 3 anos e meio, eu gosto muito dessa língua, eu sou apaixonada, então todo dia eu aprendo um pouco, e eu quero muito passar essa informação, até porque o brasileiro, na sua maioria, é analfabeto no inglês, né, totalmente. Tanto porque a estrutura aqui no Brasil, não somos incentivados, e outros motivos que eu também quero abordar no canal. Então, eu ensino o idioma inglês e também, como está sendo o meu aprendizado de italiano, que eu estou aprendendo também. São duas coisas, são focos principais. É claro que eu vou abrir para outras discussões, aceito super sugestões e tudo mais, mas esses são os dois principais canais mesmo, assim, focos.
Legal. E voltando aqui para um outro assunto que eu acho interessante a gente falar. Você era uma loira alta, olhos verdes, sabe? Eu sempre imaginei, falei, Letícia é modelo. Letícia é modelo. E aí outro dia eu tirei isso da minha cabeça e falei, não, Letícia não é modelo. E aí um belo dia eu tô aqui, sabe, passando no Instagram das pessoas e tal, vejo você, continua loira, alta, olhos verdes e tal, mas e o cabelo? Aí eu me perguntei, o que que aconteceu? Aí já imaginei um monte de coisa, doente, doou, sei lá, foi assaltada, sabe? Você passa coisa na cabeça, porque tem gente que rouba cabelo agora.
Nova modalidade, eu nunca tinha ouvido falar de roubar o cabelo.
Tem a galera que rouba cabelo agora. Usa um monte de cabelo. E me diz, o que que motivou você a ficar completamente descabelada?
ficar careca, assim, por vontade própria, é pra poucos, né? Realmente.
Eu fico careca sem querer. Foi caindo, aconteceu. Eles foram embora de mim. Sinto saudade.
Bom, é o seguinte. Eu, quando eu era novinha, assim... Na verdade, desde que eu nasci, meu cabelo ele era muito, muito fino, bem ralinho. Então, assim, eu nasci querendo que meu cabelo fosse super comprido, igual das mulheres maravilhosas que eu vi na TV. E eu ficava muito triste, porque não crescia. Não crescia, Cleiton, não crescia meu cabelo. E minhas amigas, as minhas amiguinhas de 5 anos, 4 anos, tinham cabelo, assim, batia depois da bunda. Era um negócio incrível. E minha mãe sempre na esperança, né? Não, filha, vai crescer e tal. Ela super me incentivava. A gente ia pro cabeleireiro pra cortar as pontinhas. E eu ficava tão triste. E ela na fé, não, é que vai crescer. Corta as pontinhas que cresce. Ok, meu cabelo, ele demorou assim. Eu acho que ele foi crescer quando eu tinha mais uns 9 anos. E aí, ok, meu cabelo, ele cresceu. Demorou muito pra crescer onde eu queria. Eu tinha 19 anos, mais ou menos, eu tinha uns 18 anos quando ele realmente ficou na altura que eu queria, que eu ficava, nossa, eu tô radiante, maravilhosa, a loira sensual. Eu pensei finalmente. Mas assim, nesse período todo, eu sempre admirava muito mulheres que tinham cabelos, assim, curtos, empoderados e tal, porque eu achava lindo. Mas foi tão difícil conseguir o cabelo que eu queria, na altura que eu queria. Tanta coisa que eu passei que falava, nossa, jamais, entendeu? Jamais que eu faria isso. Ok. O tempo foi passando, eu fui amadurecendo, eu conheci muitas mulheres que me inspiraram. Tanto a minha melhor amiga, ela cortou bem curtinho o cabelo dela. Eu fiquei, nossa, que linda. Mas eu pensava, em mim não vai ficar bom. Em mim não vai ficar legal, meu rosto não combina. Coisa do tipo. Até que finalmente eu cortei o meu cabelo. Eu cortei o meu cabelo acima do ombro. E eu, sinceramente, não gostei. Eu doei, tipo assim, mais de 13 centímetros de cabelo. E quando eu me olhei, eu falei, ok, não tá tão legal assim. Aí eu fiquei feliz e triste. Falei, nossa, eu fui incrível por ter cortado o cabelo, mas eu não gostei desse corte. Um pouquinho. E cortei de novo. Eu fui muito, assim, insistente. Nesse segundo corte, eu gostei, eu achei lindo. Eu falei, nossa, eu tô muito bonita. Então, eu cortei de novo. eu raspei a lateral e eu raspei atrás. Eu falei, nossa, eu tô muito gata, cara. Eu tô maravilhosa. E eu fiquei com esse cabelo raspado. Ok. E eu via muitas mulheres com cabelo totalmente raspado. Aqui eu tava com bastante cabelo ainda na lateral e tal. E eu pensei, cara, legal. Só que como que eu vou raspar meu cabelo se eu trabalho, se eu lido com pessoas todo dia? Eu sei que as pessoas, elas têm uns preconceitos, né? E aí, o que que surgiu, Clayton? O que que surgiu na minha vida? Quarentena. A linda da quarentena, que assim, é claro que é péssima, mas pra mim, nesse momento, nesse aspecto, eu achei legal. Porque eu falei, cara, se ficar horrível, pelo menos eu tô dentro de casa. E eu raspei o cabelo totalmente. Na verdade, não fui eu, foi meu pai. Ele raspou meu cabelo. Eu fui na casa dele, que ele mora aqui a 2 quarteirões da minha casa. A gente não deixou de se ver. Sei que é errado, mas a gente não deixou de se ver. E aí, ele com uma maquininha minúscula, demorou 20 minutos pra raspar o pouco de cabelo que eu tinha.
E, foi eterno. E quando você olhou no espelho, porque assim, eu entendo que existe toda uma questão por trás do cabelo feminino, né?
Nossa, total, existe... feminilidade.
Existe uma questão de da parte feminina, e existe uma questão masculina também por parte do cabelo.
Super.
Muito esquisito.
Eu me escondia no cabelo, com certeza.
Eu ainda vejo mulheres que fazem o cabelo não porque elas se sentem bem. Eu vejo ainda mulheres que fazem o cabelo porque elas gostam que os homens elogiem.
Uhum.
Né? Ou mulheres que fazem um corte que o marido gosta. E isso, graças a Deus, tem mudado muito, mas ainda existe. A gente sabe que existe.
Oh, demais, demais.
Quando você se olhou no espelho, como você se sentiu?
Primeiro que não foi tão impactante, porque eu filmei tudo. Então eu ficava me olhando, vendo perder uma parte do meu cabelo. O mais impactante foi eu perdendo a parte do cabelo, porque eu parecia um tiozão, assim, que tava com falha no cabelo. E aí eu ficava, meu Deus, vou ficar horrível. Aí finalmente consegui, depois de muitas tentativas, eu olhei pro meu espelho e eu falei, nossa, eu tô uma deusa. Eu me achei muito gata, muito gata. De verdade, eu coloquei uma maquiagem, entendeu? Fiz aquela pose e tirei várias fotos. Eu me achei linda. Mas assim, a reação das pessoas me deixou bastante ansiosa. Eu fiquei incomodadíssima até. Assim, eu já sabia que as pessoas teriam reações desse tipo. Mas assim, a gente nunca tá pronto, né, pra ouvir as críticas. E aí, muita gente mandou mensagem do além. Além mesmo, no Facebook, no
Instagram,
principalmente.
Oi, sumida, né? Oi, sumida, você tá careca?
Não. Pior que isso, são pessoas que eu nunca vi na minha vida perguntando se, tipo, eu tinha algum problema de saúde, como, por exemplo, câncer, e que eles tinham... E o mais engraçado é que eles já vinham com a solução, já vinham com tratamentos que pra voltar o cabelo e tudo mais. E eu achava assim, eu entendi que as pessoas estavam, sabe, tentando me ajudar. Então, com certeza, eu agradecia, mas eu falava que não. Por incrível que pareça, eu raspei o cabelo porque eu quis. Amigos da minha mãe super incomodados, amigos do meu pai super incomodados, tipo, nossa, o que aconteceu? Ela fez promessa? ela tá com problemas? E assim, as pessoas, elas reagiram mais ou menos dessa forma. E eu, nossa, menino, e assim, no mercado as pessoas me olhavam com um desespero, assim, muito grande. Elas me olhavam fixamente, às vezes com dó, às vezes assim, meio que saindo de perto, vai que é contagioso, sabe? Exato.
E aí a gente abre um debate, né, social, que de aparência, né? As pessoas às vezes não aceitam a aparência das outras e elas não conseguem fingir isso.
Não conseguem.
Principalmente quando é muito aparente, assim, quando é muito visível. Uma mulher careca, né? Uma mulher sem os cabelos, que é o símbolo feminino de feminilidade, né? Que é tratado como, nossa, é a coroa da mulher, o cabelo. E quando você se desfaz disso e você fala assim: isso não é o que eu sou, isso não é, é tudo que eu sou, isso só faz parte de mim. E aí você se desvencilha disso, e eu tenho acompanhado isso muito no movimento negro. Muitas mulheres, além de assumirem o cabelo afro, elas também estão assumindo a cabeça limpa, o sem cabelos, né? Elas estão ficando carecas. E isso traz muito do que a mulher é, né? A mulher é um todo, é um mundo. A mulher é um conjunto de coisas absurdas que às vezes são até incompreendidas e muito difíceis de decifrar. E quando acontece uma coisa desse tipo, por auto-vontade, né? Vontade própria, liberdade, você vai lá e fala assim: não, eu acho que eu vou ficar mais bonita ainda sem o meu cabelo. E aí você vai lá e raspa. E as pessoas vão achar que aquilo ali é uma doença, que aquilo ali é um problema, e nunca vão olhar: nossa, mas ela ficou bonita assim. Eu acho isso muito engraçado às vezes.
É muito interessante. Até mesmo quando eu só raspei a lateral e eu um forró, porque eu sou forrozeira, né, gente? Adoro dançar um forró. Eu só tinha raspado a lateral e deixei outra parte mais curta. As pessoas me olhavam assim de um jeito, tipo: nossa, menina doida. E olha que eu não tinha feito muita coisa. Agora é um olhar assim mais de abominação mesmo. E assim, eu chamava atenção antes, porque eu sou bem menina padrão, né? Então, ok, chamava atenção de uma forma. Essa outra forma que eu comecei a chamar atenção foi totalmente nova pra mim. E você falou de como a mulher é olhada na sociedade. A gente vê que tudo isso é em torno do capitalismo, né? Que gere, que o que a mulher precisa ser, como ela precisa se vestir, como as unhas delas devem estar, todas sempre muito arrumadas, belas e maravilhosas, para, claro, alcançar um padrão que não existe, um padrão assim extremamente inalcançável. E é o que a gente, assim, todo dia a gente vê posts no Instagram, Facebook, outras coisas assim, pessoas que propagandas que nos incentivam e que nos falam: olha, a gente precisa ser assim. E assim, todo dia tentando. Eu, por exemplo, tenho uma lista enorme de procedimentos que eu gostaria de fazer para depois da minha da pandemia, que não é tão enorme, na verdade. Eu queria colocar cílios, eu queria colocar unhas de gel. Aí você fica pensando: mas assim, precisa mesmo? Por exemplo, nessa pandemia, vocês, mulheres, têm se depilado normalmente? Ou seus pelos estão livres? Porque se os pelos estão livres é porque você, né, se depila não por causa de você mesma, mas por causa da sociedade. E é óbvio que isso acontece por causa da sociedade. Enfim, é outro assunto isso.
Vamos aproveitar aqui, vamos aproveitar esse gancho, que ele é muito importante. Você tá aproveitando esse momento de introspecção forçada, né?
Totalmente forçada. Totalmente.
Que é autoconhecimento forçado. Esse é um autoconhecimento forçado. A gente foi colocado em... Como que foi que eu ouvi outro dia? A gente foi colocado dentro de uma câmara de autoconhecimento de modo emergencial.
Uhum.
Então, quando você fala disso, né, e eu acho que é muito importante trazer esse assunto, apesar de que eu domino muito pouco desse mundo feminino, e eu sou muito ruim para falar sobre esse assunto, mas é importante que a gente traga essa reflexão de quem eu sou, quem eu fui e quem eu sou hoje, né? Quem eu era e quem eu pretendo ser depois de tudo isso. Isso serve para todo mundo, mas eu acho que para a mulher que parou, né, nesse meio tempo, ou conseguiu parar, porque eu sei que tem mães de família, eu sei que tem mulheres que estão trabalhando até mais dentro de casa por conta de estar com a família muito mais presente, porque é filho, é marido, é às vezes pai, mãe, tudo junto. Mas eu sei que algumas delas tiveram a oportunidade de ficar mais com ela, né? Com menos trabalho, com menos cobrança e com menos sociedade em volta, né? Porque você só de sair na rua já é julgada por ser mulher, e eu vejo isso em alguns momentos. Hoje você sente isso, Letícia? Você, quando fala assim: olha, Eu entrei na minha casa no dia que foi instaurada o estado de sítio no Brasil, né? Que a gente teve que... Estado de sítio, olha eu, já querendo meter a ditadura no
assunto. Ai, ai.
Quando foi instaurado o momento da gente falar assim, não, agora a gente vai ficar em casa, tá todo mundo em casa, ninguém sai. Desse dia até hoje, que é esse momento que a gente está conversando, o quanto você ganhou de você de volta?
Olha, eu ganhei muito de mim, porque antes da pandemia eu não parava nunca. Então era todo dia com 1000 atividades que eu sempre colocava na minha rotina para realmente tentar não pensar tanto, não ter tanta introspecção e tal. Às vezes a gente tem nossas dores que a gente não quer pensar, né? Que a gente não quer lidar. Então, assim, eu tinha uma vida extremamente cheia. Eu ia pra faculdade de manhã, trabalhava tarde e noite. Depois do trabalho, à noite, que eu saía às 9h30, mais ou menos, eu ia pro forró, eu ia pro sertanejo, eu ia dançar. Isso era quase todos os dias da minha semana. Então, eu não parava. A partir do momento que tudo isso acabou, eu ainda ia pra academia. Então, assim, a partir do momento que eu parei totalmente de trabalhar, totalmente de ir pra faculdade, pra academia, pra minha dança, né? Foi um momento que eu fiquei muito triste, depressiva, sabe? Eu não tinha disciplina nenhuma pra acordar, tipo assim, acordar às 8, a fazer a aula online, trabalhar aqui de casa. Não tinha rotina. Então eu me senti um lixo. Falei, nossa, eu pensava, nossa, mas justo esse ano a minha rotina tava tão legal, que eu tava saindo com meu pai todos os dias pra ir dançar, porque eu saio com meu pai, né? E meu pai, a gente é super amigo pra dançar. E eu falei, nossa, mas que injusto, né? Mas assim, o que mudou foi que eu continuei fazendo terapia, o que é muito bom. Terapia mudou minha vida em diversas formas, assim, que eram incontáveis. E ela me ajudou muito a lidar, a planejar uma rotina melhor, a continuar tendo forças, porque assim, aconteceu o quê? Eu ficava extremamente ansiosa porque eu tinha 1000 coisas para fazer e não conseguia. E a partir do momento que eu estava muito ansiosa, eu não conseguia. E era assim um ciclo. Eu preferia ficar, tipo assim, dormindo, porque pelo menos dormindo eu não tinha eu mesma me exigindo extremamente, sabe? Mas aí eu comecei a aprender que, primeiramente, as coisas estão dando certo. Aqui em casa eu consegui fazer as minhas provas da faculdade, eu passei em tudo. A partir do momento que eu ficava extremamente ansiosa, eu pensei, cara, eu tô ficando ansiosa. E assim, não há necessidade disso. Assim, eu comecei a perceber o momento e os porquês eu ficava ansiosa. E aí eu lidei com muitas frustrações, porque eu queria, eu não sabia respeitar o tempo. Então eu queria tudo pra ontem, exatamente. Eu queria tudo que fosse no momento que eu queria. E a partir do momento que eu tive esse controle, não, assim, esse controle, na verdade, não está nas nossas mãos. Mas ainda mais agora, nem um pouco, assim. Então, eu aprendi muito a lidar com essa frustração, a aprender a lidar com essa minha auto... como posso dizer? Esse desespero nunca que eu tinha, de nunca errar. É uma coisa que eu achava que eu tinha que ser a salvadora da pátria. E isso me mudou, assim, por completo. Percebi que eu posso errar, sim, eu posso tentar. E, assim, é por isso que eu consegui fazer o meu canal do YouTube. Eu nunca fiz antes porque eu tinha medo de falhar. Eu tinha extremamente medo de... Tipo, ficou uma coisa que, assim, ninguém se interessaria, sabe? Então, eu nunca fiz. Eu fiquei 2 anos procrastinando. E, finalmente, em uma pandemia, depois de 3 meses ou 4 meses de uma pandemia, eu falei, não, eu vou fazer. E cara, as pessoas, elas, eu percebi que elas também passaram por isso. Muita gente passou e agora, ou muita gente estava bem no começo da pandemia e agora está nesse momento que mais reflexão ou desespero, não sei. Bom, voltando ao assunto, eu me mudei por completo. Eu me vejo uma mulher muito mais forte, que consegue estar na minha própria presença e estar na minha presença em paz. A minha presença crescendo e, assim, não estou perfeita. Não estou falando que esses 4 meses mudaram minha vida por completo, mas mudou muita coisa, sim. Eu tenho muito a melhorar, mas eu digo, Cleiton, que eu sou uma mulher muito diferente do que no começo de 2020. Agora eu sou, assim, mais independente e mais forte, com certeza. E vencendo muito mais os meus medos hoje do que antes.
Voltamos para a segunda parte desse bate-papo e eu estou trazendo agora para nossa conversa aqui a questão de religiosidade, religião, ou como você quiser ouvir ou acreditar. Eu estava falando com a Letícia de que ela me disse, né, que ela é agnóstica. Eu estava falando que existem coisas maiores que a gente não se preocupa, que estão aqui na nossa terra, no nosso dia a dia, no nosso redor, e que a gente não dá muita importância. E que para mim era importante, às vezes, a gente olhar para o outro primeiro, antes de olhar para qualquer outra coisa fora, espiritual, ou qualquer coisa que a gente imagine que seja Deus. E aí eu queria ouvir a visão dela com relação a esse assunto. Então, Lê, quando você se tornou agnóstica? Quando que você falou assim, não, isso aqui para mim não serve mais?
Bom, muita coisa você fala sobre religião, porque eu vivi como religiosa por 20 anos da minha vida, que eu só tenho 23 anos, então é muito vasto esse assunto para mim. Eu gosto de religião, acho muito interessante. Sempre estudei muito sobre, mesmo sendo cristã protestante, mesmo sendo nesse momento, enquanto eu estava praticando a religião, eu me interessava por outras religiões, eu estudava filosofia. Então, como se deu tudo isso? Eu acredito que o ser humano, ele tem, todos nós temos os mesmos tipos de carência e medos e necessidades, que a gente vai transformando em, assim, tentando, né, se agarrar em algo. E uma das coisas que criamos foi a religião, que eu acho muito interessante. Então, assim, a religião, ok, ela é importante para nós. Foi muito importante para mim por muito tempo da minha vida. Mas como que se deu isso? Na verdade, eu não escolhi, né? Eu nasci num lar cristão. Então, desde meu nascimento, eu sabia a quem eu deveria adorar, a quem eu deveria honrar e etc. Então, assim, eu lembro muito de eu ser criança e pensar assim, nossa, se eu fosse de outra religião, eu com certeza, por causa de Jesus, eu seria cristã protestante. Não falava protestante, né? Quando eu tinha 5 anos, sei, eu falava que, né, eu era, e assim, evangélica, independente de qual lar eu nascesse, porque aquilo era o verdadeiro, aquilo era o certo. Então, desde pequena, eu trouxe um fardo muito grande nas minhas costas. Não, meus pais, eles eram muito legais. Eles sempre, assim, se eu não queria ir pra igreja por algum motivo, a gente não ia. Era tudo assim, se eu quisesse, a gente ia, senão, tranquilo também. Nunca me obrigaram a nada. Mas eu gostava e também sentia que esse fardo da verdade, ele sempre veio, assim, desde que eu era novinha até pouco tempo atrás. Eu achava que eu tinha a verdade, que a Bíblia tinha a verdade, que aquilo era real e que o resto estava, todas as outras pessoas estavam cegas. Eles estavam cegos.
Só estava endemoniado.
Exatamente.
Você está com demônio.
Mas era uma coisa assim, porque eu lembro muito de eu estar ali na pré-escolinha e tal, e lá brincando com meus amiguinhos, e meus amiguinhos, assim, eu... Sabe quando a criancinha, ela desce no escorregador? Eu ficava lá embaixo do escorregador e perguntava, assim, para as criancinhas, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Vamos orar, então? E as pessoas falavam, as criancinhas de 5 anos aceitavam, e eu, tipo, nossa... Evangelizei várias pessoas ali, várias almas. Eu juro, e eu era minha de pastor, então nós duas, as filhas, aquela escolinha foi evangelizada, hein? O tempo foi passando e eu continuava muito apaixonada. E eu morava nessa época em Poá, e quando eu vim pro Tatuapé, tivemos um X para qual igreja ir. E por muito tempo a gente foi várias igrejas e eu não me identificava com nenhuma. Eu tinha 8 anos, mais ou menos, 9. Então meus pais e eu, a gente acabou deixando de procurar. Quando eu tinha 11 anos, eu falei, cara, eu preciso ir pra igreja de novo. Eu tenho saudade disso. Então por causa de mim, a gente voltou a procurar a igreja. E finalmente, com 11 anos e pouco, eu encontrei a igreja que a gente se conheceu. E foi incrível. Para mim foi muito bom. É, eu gostei muito porque tinha parte das crianças como eu, então tinha outras pessoas que acreditavam na mesma coisa que eu. Meus pais, eles nessa época eles já se distanciaram, já não estavam muito no clima. Então eu assim, basicamente dos 12 anos até os 20, eu fui para igreja sozinha, pegava ônibus e ia sozinha e tal. E ao mesmo tempo que eu achava, eu amava saber que um ser superior se entregou por mim em uma cruz e ressuscitou, isso tudo por amor, eu sentia um peso muito grande porque eu não me achava nem merecedora, e ao mesmo tempo eu achava que eu precisava ajudar as pessoas ao meu redor. E é por isso que, meu, eu adorava, ajudar as pessoas de várias formas. Então, aqui, as pessoas em situação de rua, aqui no Tatuapé, cara, várias vezes eu saía com roupa, eu conversava, nossa, eu tenho vários amigos aqui ao redor, com o intuito de, poxa, Deus, isso também, eu não estou sendo, digna do amor de Deus, porque eu não estou ajudando o meu próximo. Deus me ama, Deus ama o pessoal ao redor também. E muitas vezes, nossa, na escola, no trabalho, eu pensava, ok, eu sou super privilegiada, vou pro céu. E essa pessoa, essa pessoa que eu gosto de vulgo dizer, vulgo, que eu vulgo amo muito, na verdade, essa pessoa vai pro inferno. E essa culpa é minha. A minha culpa de ir pro inferno, porque eu não tô falando pelo amor de Deus pra essa pessoa. E é por isso que eu criei uma célula na FATEC. E provavelmente tem até hoje. Cara, fez muito sucesso. Muita gente foi pra minha célula. Grupo de oração, na verdade, eu falava grupo de oração. Era de 2 dias da semana. Eu fui embora, deixei outras pessoas no meu lugar. Fui missionária. Ai, fui missionária no interior de São Paulo. Os carnavais eu passava realmente evangelizando. E ao mesmo tempo que eu vi muita coisa boa, eu conheci muita gente legal, eu vi muita coisa complicada. Então, por exemplo, pessoas que, como eu, se sentiam com peso, sabe, da culpa. Na minha família, minha mãe, meu pai, eles também estavam, eles sentiam assim. Então, na verdade, o que eu sentia muito era, ok, Deus me ama, mas eu também, eu sou culpada de não conseguir responder a esse amor à altura, entendeu? Essa é a minha experiência. Porque eu falo que hoje eu sou agnóstica. Como eu disse, eu realmente aprendi muito a religião cristã. Eu adorava ler a Bíblia. Eu passava todas as tardes da minha adolescência lendo a Bíblia. Eu passava todos os finais de semana indo para a igreja, sábado e domingo, sexta às vezes também, domingo às vezes nos dois cultos. Então eu conheci muito, não só na parte da letra, né, que fala que a letra mata, não só da letra, não só da teoria, mas a prática. Muitas vezes fui para vigílias e, cara, eu tive experiências incríveis espirituais. E por isso que hoje eu não me digo que eu sou ateia, que eu não acredito. Porque tem coisas que eu não posso explicar e que muitas pessoas de outras religiões. Eu fui para vários templos religiosos, eu conheci muitas outras religiões, como, por exemplo, já fui para Umbanda, eu já fui para o templo islâmico, né? Eu gostei bastante, inclusive, foi bem interessante essa experiência. Foi engraçado, por isso que eu tô rindo, enfim, foi ótimo. Enfim, eu fui para a igreja messiânica também, que é uma religião japonesa. Nada, não tem nada a ver com Jesus, inclusive, fala messiânico, que a gente acaba me remetendo a Jesus Cristo, mas não é. E assim, como eu aprendi muita coisa, eu vivi muita coisa e muitas pessoas ao redor. Então você vê que é a mesma estrutura, todas as religiões têm mais ou menos a mesma estrutura. Tem o Salvador, tem pessoas que chegam destruídas e que realmente a fé nos faz renascer de uma forma inexplicável. Então, não é exatamente porque eu fui para a igreja evangélica ou fui para a Umbanda que eu fui transformada. Mas é por causa da minha fé. Jesus Cristo mesmo falava que a sua fé te salvou, que não era ele, era a fé. Então eu acredito muito na fé e que ela faz coisas incríveis e que existem coisas incríveis que não, não são só terrenas. Então, então por isso que eu digo, eu não sou ateia, porque eu também não quero voltar a ter toda a verdade nas minhas costas. Não quero ser dona de uma verdade de novo, como eu fui por 20 anos, sempre protegendo a minha verdade absoluta como cristã. Então eu tenho muito medo de...
Eu acho que ser ateu é meio que controverso, né? Porque você fala que não acredita numa coisa, e aí você, para que você não acredite, ela precisa existir. Então é muito controverso dizer, ah não, eu sou ateu. Eu acredito que existem diversas coisas, né? Eu gosto muito de estudar planetas, eu gosto muito de saber o que tem ao meu redor. Né? Uhum. A gente sabe que existe um sistema solar, mas eu hoje eu estava vendo um vídeo que tem um astrólogo, né? Eu sempre confundo astrólogo e astrônomo. Eu acho que é astrônomo. O astrólogo é que fala do signo.
Isso.
E aí o que que acontece? Esse cara, ele estava explicando sobre os sistemas solares além do nosso. E, cara, existe uma estrela que é trilhões, quadrilhões de vezes maior do que o Sol. E aí eu fico imaginando como que só nós somos a única forma de vida inteligente em todo o sistema cósmico. Não existe isso. Não é possível isso. E o que a gente trata como inteligência, para outros planetas pode ser uma bactéria. A gente aqui, para outras inteligências, outras vidas, pode ser um planeta que está infestado com humanos.
Exatamente.
Que tá doente.
Exatamente. Somos o vírus.
A Terra lá não dá para ir. A gente nunca vai visitar a Terra porque ela está infestada com humanos.
Isso me lembrou uma conversa muito aleatória com a minha antiga psicóloga e com um ex-namorado meu, inclusive. Que ela era super cristã. Ela é super cristã e ao mesmo tempo ela super acredita em aliens e tudo mais. E ela falava que já tinha visto, inclusive. E eu conversando sobre isso com o meu ex-namorado, ele falou: e se, na verdade, os aliens que são o nosso Deus, entendeu? A gente, na verdade... Eu achei uma coisa muito absurdamente incrível. Mas pensar nisso.
Deus é extraterrestre, tá?
Oi?
Querendo ou não, Deus é um
Exatamente!
Os pontos da Bíblia onde Deus aparece, ele só veio uma vez em forma humana, e todas as outras vezes as pessoas viam sinais que ele deixava, e ele se transfigurava em nuvem, em raio, em chuva.
Sim. A Bíblia em si é um livro incrível, né?
Deus é quase um avatar, porque ele se transforma. Então, assim, se a gente for analisar e pensar para fora da caixa, e eu não quero que você que está escutando, que acredita em Deus, fique ofendido. Esse aqui é meu podcast. Eu falo o que eu quiser. Brincadeira, eu gosto muito de você que está escutando. E eu gosto de abrir esse tipo de debate. Você, se não me conhece, eu gosto de abrir esse tipo de debate. E você que me conhece sabe que eu gosto de falar sobre isso. Então já está acostumado. Não adianta vir me reclamar depois, não. Eu acho que a gente precisa pensar diferente quando a gente fala de religião, porque a gente viu o mal que a religião fez com o mundo todo durante diversos períodos históricos, e a gente está vivendo
hoje
muito doloroso, que é trazido pela carruagem religiosa. A gente colocou um burro na frente de uma carruagem de ouro, e esse burro tá levando a gente pro precipício.
Sim,
e se você
certeza.
Não sabe que burro que é esse, ele começa com a letra B de burro.
Ô Cleiton, você tinha falado uma coisa sobre a Bíblia e tal, e eu tenho um respeito muito grande ainda, mesmo sendo agnóstica, eu tenho um respeito muito grande pela Bíblia, porque com certeza me fez e ver várias coisas na minha vida de formas diferentes, mas assim, só pra falar sobre ela um pouco, é um livro que é um livro histórico sobre um povo, o povo judeu e o povo de Israel. Então, assim, tem muita coisa que você precisa filtrar. Muita coisa mesmo. Eu acho que os ensinamentos de Jesus são os mais válidos, né? São os que, assim, mais dá pra contextualizar nos dias de hoje. Mas se a gente pega os Velhos Testamentos, os profetas menores, tem vários ensinamentos incríveis, mas a maioria das coisas são direcionadas para o povo da época. Então, leis Exatamente. Do povo da época são coisas Exatamente. Para a sobrevivência daquele povo. Então, assim, é importantíssimo filtrar, saber entender o que é para você ou não, né? Só para dar... falar sobre isso um pouco, que eu acho muito importante.
Isso é muito importante. Eu acredito que a Bíblia, ela é um livro de uma sabedoria absurda.
Absurda, absurda.
De momentos históricos sensacionais. E de uma história de um homem que, meu, se ele vivesse hoje, se Jesus vivesse hoje, e esses dias eu fiz essa analogia, e eu estava até lendo um artigo sobre, né, um crítico muito inteligente. Ele falou, ele questionava no texto dele, numa crônica que ele fez, eu não vou lembrar o nome, e se eu lembrar de quem foi, eu coloco aqui nos comentários desse podcast. E ele falava o quê? Ele fala, se Jesus fosse vivo hoje, qual seria o posicionamento de Jesus? Jesus seria afiliado a um partido? Jesus seria um ativista? Jesus seria... quem seria Jesus no século XXI?
Exatamente.
E aí ele traz diversas coisas e ele fala... E aí quando você olha esse cara falando sobre isso, você fala assim, poxa, Jesus, ele não morreu. E essa é uma concepção minha, que eu até estava discutindo com uma amiga minha outro dia. Jesus, ele não morreu por mim. Jesus, ele morreu por tentar fazer com que aquele povo acreditasse que a verdade da vida era bem maior do que eles.
Exatamente.
A continuidade da existência humana era importante naquele momento. E eles precisavam entender aquilo. E Jesus, com a visão além do alcance, né, com um pensamento muito para frente daquele momento histórico, ele falava para as pessoas que a vida era muito importante, que amar o próximo era muito importante, porque ele entendia que se houvesse guerra, poderia haver uma extinção humana.
Uhum.
Ele entendia que se houvesse guerra, poderia haver fome. Então ele começou a observar essas coisas à sua volta e ele começou a praticar esse tipo de discurso, né, de conversa. E ele acertou muito nisso. Acertou muito nisso, porque eu acredito que se a gente não praticasse o amor pelo próximo, a gente já seria uma não existiria a globalização, a gente não teria possibilidade de falar diversas línguas, a gente teria sido dominado por uma grande, uma ou mais de uma, né? O mundo seria dividido em 3 ou 4 grandes nações, né, que seriam dominadas por força, por brutalidade, por agressividade, e elas seriam tomadas e dificilmente a gente teria um mundo tão diferente como a gente tem hoje. Então, ele foi muito além disso, né?
Não, eu tenho um respeito enorme por Jesus, pelo menos pela figura dele, pelo que ele representa. E na época, eu queria só fazer esse comparativo do que eu era antes, o que eu sou hoje. Antes eu sempre tinha um amigo comigo, que era Jesus. Então, assim, eu realmente acreditava fielmente que Deus, Jesus, Espírito Santo estava sempre comigo e que, assim, tudo eu podia com eles. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um peso grande, eu sofria muito horrores, porque qualquer coisa que eu fazia de errado, eu achava que eu ia pro inferno, eu achava que, nossa, tô desagradando Deus, Deus tá triste comigo. Então, assim, eram duas coisas que não se encaixavam. Eu vivia entre luz e escuridão o tempo todo na minha mente. Era uma vida cansativa e de muitas exigências. E hoje, depois de tanto pensar, teve uma época conectada com a religião. Então, sempre que envolvia Deus, eu ficava muito, tipo assim, não quero, porque eu não quero ficar presa de novo. Eu não quero ser uma escrava da religião de novo. E hoje ainda penso que eu não quero mesmo. Eu não quero voltar a ter uma religião e, tipo, me fechar para todas as outras possibilidades de mundo, sabe? Mas muita falta ainda. Eu sinto muita falta da espiritualidade, que eu ainda não sei encaixar sem religião. Então eu sinto muita falta de algo em que eu possa acreditar, em algo que eu possa depositar a minha fé de forma construtiva. E esses dias até eu tava falando com meus amigos, porque eu arrumei meu armário, eu vi várias bíblias antigas minhas, vi minhas anotações, e me deu uma nostalgia incrível. Me deu uma dor muito grande, eu fiquei muito triste, eu chorei. Porque eu pensei, cara, que falta que eu sinto de ter fé em algo e estar reconfortada, me confortar por esse além, né? Pelo espiritual, o mundo espiritual. E hoje, então, o que eu vivo? Eu vivo outras experiências, eu tenho um mundo nas minhas mãos, porque a minha mente já abriu de uma forma incrível depois que me desvencilhei da religião. Depois que eu percebi que a verdade ela não é uma só, e que não é só a minha que é certa e que o dos outros tá errado. Depois que eu percebi isso, a minha vida mudou, com certeza.
Muda a cabeça, né?
Exato.
Muda a cabeça demais.
Mas é isso. E ao mesmo tempo, eu sinto, tem aquele espaço que fé e espiritualidade ocupava, agora tá um pouco vazio, sabe? Então eu ainda sinto essa dor.
Olha, Letícia, eu acho que a gente bateu um papo muito gostoso, viu?
Concordo.
Foi além das minhas expectativas. Eu tô muito feliz com as coisas que eu consegui extrair de você. Tô muito feliz de ter compartilhado essas coisas. E convido você pra gente voltar aqui e bater mais esses papos e conversar mais.
Tem muita coisa pra explorar.
Diversas coisas. Eu torço muito pelo seu canal, espero que ele dê
muito obrigada.
E eu espero que você volte aqui pra gente falar mais dele, falar do desempenho dele. E é isso.
Ah, eu acredito muito nisso também. Vai ser super incrível da próxima vez.
Eu acredito que você tem muito talento, né? Você é uma menina super sensacional. Pessoas que estavam perto de você, que são amigos em comum, sempre me trouxeram coisas boas de você, e não é à toa que eu fiz questão de trazer você aqui para esse bate-papo. E eu espero muito mesmo que dê tudo certo para você, viu?
Ai, muito obrigada, fiquei até emocionada, achei lindo o que você disse. Muito obrigada, realmente, por ter me convidado, eu fiquei muito feliz e foi bem inusitado também. Ah, só gratidão. Gente que tá ouvindo, agradeço muito por ter chegado até aqui. E espero que tenham gostado, e muito respeito por todos que nos ouviram.
E é isso. Esse é mais um episódio do podcast do Fim do Mundo. As redes sociais e o canal do YouTube da Letícia vão ficar na descrição desse vídeo, no Instagram e nas redes que esse podcast for publicado. Muito obrigado por nos ter ouvido. E desculpe as provocações, eu adoro quando isso acontece, principalmente quando é natural. Mas em breve voltaremos para um próximo episódio, uma nova entrevista, novas experiências. E é isso. Tchau, tchau.
Tchau.